ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 3 de março de 2021.
E vamos ao destaque do dia. Brasil avança nas negociações para comprar vacinas contra a Covid-19 de mais dois laboratórios. Luana Karen.
Ministério da Saúde pretende comprar doses do laboratório Pfizer e está em fase final de negociações para a compra da vacina Sputnik da Rússia. Daqui a pouco eu volto com mais informações.
E você também vai ouvir hoje na Voz do Brasil.
Geração de empregos, renda e investimentos para o país.
Governo aposta em reformas e concessões para o país manter tendência de crescimento na economia. Carla Fagundes.
A meta é transferir 54 ativos para a iniciativa privada, o que vai representar cerca de 140 bilhões de reais em investimentos.
Tabela do preço mínimo de frete para caminhoneiros é atualizada.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes.
E assista a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
Mais vacinas para o país.
O Ministério da Saúde informou hoje que pretende comprar doses do laboratório Pfizer.
Está em fase final de negociações para a compra da vacina Sputnik da Rússia.
E continua a distribuição de doses pelo país, além de mais recursos para os centros de saúde. Quem conta tudo isso pra gente é a repórter Luana Karen. Boa noite, Luana.
Boa noite, Nazi, Gabriela e aos ouvintes da Voz do Brasil. Em reunião essa tarde com representantes da farmacêutica Pfizer, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, confirmou a intenção do governo brasileiro de comprar vacinas do laboratório. O ministro falou sobre a proposta de cronograma de entrega dos imunizantes apresentada pela Pfizer. Vamos ouvir.
Nós estamos discutindo aqui a possibilidade da contratação da vacina da Pfizer, que hoje se torna uma realidade a partir do projeto de lei que passou pelo Senado e pela Câmara. Nós vamos fazer uma divulgação conjunta de um documento mostrando que nós estamos nessa fase da negociação. A proposta de cronograma que está sendo apresentada para nós, ela é uma boa proposta. E a partir de agora a gente segue nos trâmites de fazer esse contrato o mais rápido possível.
E também teve novidades hoje sobre uma possível compra da vacina russa Sputnik V. O Ministério da Saúde confirmou que está na fase final de negociação para a aquisição dos imunizantes. A pasta espera disponibilizar mais 10 milhões de doses em um investimento de 600 milhões de reais. 400 mil já a partir de março, importadas da Rússia em uma entrega escalonada até maio. Com a incorporação da tecnologia de produção, um laboratório brasileiro poderá produzir 8 milhões de doses por mês dessa vacina.
Luana, como é que está a distribuição de vacinas pelo país? Teve mais alguma entrega?
Teve sim, Gabriela. O Ministério da Saúde informou que enviou hoje aos estados e Distrito Federal mais um lote de vacinas que será para imunizar o restante dos trabalhadores da saúde, indígenas do estado do Amazonas e pessoas de 80 a 84 anos. São 2.555.820 doses da Coronavac. A remessa contempla mais regiões com um fundo estratégico, que destina 5% do total de doses para locais de acordo com o cenário epidemiológico. A ideia é acelerar a vacinação onde a situação está mais crítica. Estão na lista dos que receberam uma quantidade maior de doses Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Ceará, Paraíba, Sergipe, Paraná, Santa Catarina e Goiás. Com esse novo lote, o Ministério da Saúde já coordenou a distribuição de mais de 17 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19. O Brasil já é o sexto país que mais aplicou doses no mundo, segundo o ranking divulgado por uma plataforma da Universidade de Oxford, no Reino Unido. De acordo com a plataforma, o Brasil já aplicou mais 8 milhões e 800 mil doses até agora. Até julho, a previsão é de que sejam enviadas mais de 200 milhões de doses aos estados. O presidente Jair Bolsonaro falou hoje sobre os esforços para garantir doses à população.
Estamos investindo na vacina, é um dos países que mais vacina hoje em dia. Desde o ano passado, nós fizemos acordos. O ano passado foram 3 medidas provisórias de crédito nesse sentido. A última foi de 20 bilhões de reais para comprarmos a vacina. Agora falta no mundo todo. Agora, o que é importante? O Brasil é um dos poucos países que tem capacidade de produzir vacinas. E brevemente, como diz o Ministério da Saúde, eu apoio nesse sentido, nós devemos também, depois que o nosso povo estiver vacinado, buscar a maneira de atender aqui aos outros países que fazem divisa conosco, que afinal de contas, isso é bom para nós, que evita que uma outra onda venha de lá para cá no futuro.
E Luana, teve anúncio hoje de mais recursos para o enfrentamento à Covid?
Teve sim, Nave. Estão sendo enviados cerca de 450 milhões de reais a centros comunitários de referência e centros de atendimento para o enfrentamento da Covid-19 de mais de 2 mil municípios. A ideia é que as unidades possam ampliar e qualificar o atendimento, por exemplo, de pessoas com doenças crônicas relacionadas ao coronavírus ou que estejam infectadas e precisem de uma consulta de rotina. Outra preocupação do governo federal é com o atendimento aos indígenas. O Ministério da Saúde vai enviar reforço para o Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami, na região norte do país, que possui 371 aldeias. A equipe, composta por um médico, uma pediatra, 3 enfermeiros e uma técnica de enfermagem, deve atender cerca de 500 indígenas até o dia 7 de março. Nazi e Gabriela.
Obrigada, Luana, pelas informações ao vivo.
Mais de 2 milhões de brasileiros possuem deficiência auditiva, parcial ou total, de acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde.
E hoje, no Dia Mundial da Audição, foi lançado o primeiro relatório internacional para ajudar nas ações de saúde sobre o assunto.
O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, lembrou que o SUS oferece assistência gratuita para essas pessoas.
Ele destacou que o tratamento abrange desde o diagnóstico à reabilitação da deficiência auditiva.
Na atenção básica, nós falamos da promoção, prevenção e identificação o mais rápido possível das pessoas que precisam de cuidados auditivos. Quanto mais cedo nós identificarmos os problemas, nós podemos tratá-los e ajudar as pessoas. Já na atenção especializada, nós trabalhamos com o atendimento em unidades de saúde. Falamos então de aparelhos de amplificação, implantes, próteses e sistemas de frequência modular.
Em um evento sobre a data transmitido pelas redes sociais, a primeira-dama Michele Bolsonaro lembrou a importância de compartilhar informações sobre o tratamento da deficiência auditiva, especialmente durante a pandemia.
Vocês sabiam que a reabilitação auditiva pode ajudar a recuperar ou maximizar a capacidade auditiva? Durante a pandemia, recebemos demandas diversas relacionadas às barreiras de comunicação que os deficientes auditivos estão vivenciando neste momento. A comunicação efetiva é necessária para evitarmos as consequências negativas que nascem do isolamento.
Atualmente existem mais de 240 serviços especializados em reabilitação auditiva no SUS em 26 estados brasileiros.
Entre 2017 e 2020, foram realizados mais de 26 milhões de procedimentos em todo o país.
A economia brasileira mostrou recuperação dos efeitos da pandemia no fim do ano passado.
De acordo com o IBGE, o PIB, o Produto Interno Bruto, cresceu 3,2% nos últimos 3 meses de 2020.
O Produto Interno Bruto é a soma de bens e riquezas produzidas no país e serve como um dos principais indicadores sobre a situação da economia.
A recuperação não impediu a queda de 4,1% do PIB no ano passado.
No entanto, o desempenho foi melhor do que países como Alemanha, Japão e México.
Mas a queda poderia ter sido maior caso o governo não tivesse adotado medidas como o auxílio emergencial e as políticas de preservação de empregos.
No total, o governo aplicou mais de 630 bilhões de reais em ações de combate à pandemia no ano passado.
O Produto Interno Bruto brasileiro encerrou 2020 em um movimento de alta. No último trimestre do ano, subiu 3,2% na comparação com os 3 meses anteriores. Os destaques foram os setores de serviços e da indústria, que voltaram a crescer. Consumo das famílias e do governo também subiram e os investimentos aumentaram 20%. Para Ricardo de Macedo, que é professor de economia do IBMEC, o auxílio emergencial foi fundamental para a retomada do crescimento.
Que as pessoas em determinados segmentos conseguiram consumir e manter determinadas atividades aquecidas.
O resultado geral de 2020, o PIB caiu 4,1%, a maior queda em 24 anos, devido aos efeitos da pandemia na economia. Mas mesmo assim, o número veio abaixo de estimativas que apontavam uma retração ainda maior. Para se ter uma ideia, o Brasil teve um desempenho melhor do que outros países da América Latina, como o México, por exemplo, que registrou uma queda de quase 9%, e a Colômbia, com quase menos 7%. A economia brasileira também superou países que estão no grupo dos mais ricos do mundo, como o Reino Unido, a Alemanha, França e o Japão. Para Valderi Rodrigues, que é secretário especial da Fazenda, o resultado do PIB brasileiro comprova que o conjunto de ações adotadas pelo governo federal ajudaram a reaquecer a economia.
Nós tivemos uma dotação de 632,7 bilhões de reais, esse é o dado mais atualizado, no combate à Covid, e desse valor, cerca de 60% destinou-se a salvar vidas, né, proteção dos mais vulneráveis, um valor da ordem de 23% para manutenção do emprego e 18,8% para a transferência para estados e municípios, no aspecto aí de proteção federativa, né, de auxílio federativo.
Para 2021, a tendência é de que a economia continue crescendo. De acordo com o professor Ricardo de Macedo, para isso se concretizar, a vacinação é fundamental.
A gente sabe que a vacinação é fundamental porque as pessoas vão voltar para seus trabalhos, vão se sentir seguras. Então, isso é ponto de convergência em toda experiência global.
A previsão oficial para 2021 é de um crescimento de 3,2%, mas de acordo com o Ministério da Economia, para concretizar esse resultado, é necessário aprovar as reformas estruturais e criar medidas que viabilizem a consolidação fiscal. Reportagem Maurício de Almeida.
E o presidente Jair Bolsonaro também comentou o resultado do PIB do ano passado.
Ele citou iniciativas que foram tomadas que ajudaram a economia a se reaquecer, como o auxílio emergencial, que ajudou mais de 67 milhões de brasileiros.
É um dos países que menos caiu no mundo todo, então tem esse lado positivo. O que fez a economia movimentar? Em parte, o auxílio emergencial, que esse dinheiro, quando vai para o município, ele roda na economia local, que interfere na arrecadação de impostos municipais, estaduais e federais também. Fizemos também muita coisa buscando atender na ponta da linha o trabalhador para que não viesse perder seu emprego. Então o governo federal fez tudo o possível para evitar que transformasse, tivesse um caos no Brasil.
E para o Brasil continuar no ritmo de crescimento este ano, o governo aposta, além das reformas, nas parcerias com a iniciativa privada, como os contratos de concessão e avanços tecnológicos.
Tudo para gerar investimentos, empregos e renda para o país.
Esse panorama foi apresentado por ministros em um encontro virtual com empresários.
O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, traçou um panorama dos projetos de concessão e falou sobre a aprovação dos marcos regulatórios que, ao oferecer segurança jurídica, são fundamentais para atrair investimentos nacionais e estrangeiros. A meta da pasta, em 2021, é transferir 54 ativos para a iniciativa privada, o que vai representar cerca de 140 bilhões de reais em investimentos. Entre os projetos de concessão estão 23 aeroportos, 11 rodovias, 2 ferrovias e 17 terminais portuários.
O mundo reconhece a nossa tradição de respeito a contratos. Quem quer ficar de fora de uma Presidente Dutra, né, numa rodovia Rio-São Paulo? Quem quer ficar de fora de um Porto de Santos? Quem quer ficar de fora de um aeroporto de Congonhas, do aeroporto de Santos Dumont? Então, ativos realmente são muito interessantes.
O ministro das Comunicações, Fábio Faria, também participou da reunião virtual com empresários e destacou alguns projetos para este ano.
Temos vários outros desafios importantes, né? O PL dos Correios, né? Que vai ser uma dos maiores projetos de privatização do mundo. O 5G, ele vai revolucionar a indústria, vai revolucionar as empresas, vai ser uma mudança significativa funcionando até o ano que vem, porque nós precisamos aproveitar isso nas nossas empresas, no nosso campo, na nossa conectividade rural.
O presidente do Banco Central, Roberto Campos, lembrou que o mundo enfrenta dificuldades econômicas devido à pandemia de Covid-19, mas avaliou que o Banco Central vem adotando as medidas necessárias para controlar a inflação.
É importante manter a calma, manter a tranquilidade, entendendo que nós temos uma meta de inflação, que é uma meta de longo prazo, que estamos olhando todas as variáveis, né, não só locais como internacionais, e que temos um amplo conjunto de instrumentos para fazer com que as nossas metas sejam atingidas.
Para o presidente do Banco Central, os indicadores econômicos mostram que o Brasil pode fechar 2021 com um crescimento do PIB de 3%. O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país. Reportagem Carla Fagundes.
E para o país crescer, se desenvolver, o fornecimento de energia elétrica é fundamental.
Para pensar medidas que atendam às demandas da população e do comércio e da indústria com o menor custo possível, foi realizado hoje um debate online para discutir a modernização do setor elétrico.
Como garantir o fornecimento de energia elétrica para todos com menos custos e mais segurança? Esse foi o tema da videoconferência organizada pelo Ministério de Minas e Energia nesta quarta-feira. A chave para a questão é modernizar o setor. A secretária executiva da pasta, Marisete Daldá, lembrou que 2020 foi um ano desafiador para a distribuição de energia elétrica e a construção de um ambiente estável em meio à crise de Covid-19. E entre as medidas para continuar avançando, ela destacou a abertura do mercado e novas contratações.
Temos um leilão programado para o segundo semestre agora de 2021, vai nos permitir que a gente passe a contratar de forma mais eficiente a segurança, sempre em linha de oferecer um ambiente com previsibilidade, com segurança jurídica e que possamos aí atrair cada vez mais investimentos.
As medidas foram favorecidas pela lei sancionada esta semana pelo presidente Jair Bolsonaro, que prevê avanços na modernização e ampliação do mercado livre do setor elétrico. A norma também permite a redução das tarifas para os consumidores e dos subsídios, como apontou o diretor da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, André Pepitone.
Atualmente, uma parcela grande de custos de energia que é pago pelos consumidores decorre de subsídios embutidos na tarifa. E, nesse sentido, obtivemos importante conquista. A recém-sancionada lei que prevê a redução de subsídios aplicados aos consumidores de fontes incentivadas. Em 2020, os descontos representaram 4 bilhões de reais. A modernização do setor elétrico é o caminho, garantindo maior poder ao consumidor, com tarifas mais justas.
O Ministério da Economia está desenvolvendo um estudo sobre o impacto financeiro da modernização do setor elétrico em parceria com o PNUD, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. O projeto deve durar cerca de 15 meses para nortear políticas públicas na área. Reportagem Márcia Fernandes.
O governo atualiza a tabela do preço mínimo de frete para caminhoneiros.
Os detalhes daqui a pouquinho.
Defesa do Brasil! Defesa do Brasil!
Apoiar a educação de crianças e jovens em todo o país.
Esse é o objetivo do Programa Nacional de Escolas Cívico-Militares do Ministério da Educação e desenvolvido em parceria com o Ministério da Defesa e as Forças Armadas.
Nesse modelo, enquanto os professores cuidam do ensino, os militares atuam na gestão educacional, ajudando na tarefa de formar os futuros cidadãos.
E os militares inativos podem se inscrever para atuar como assessores e colaboradores em escolas que já adotaram este modelo de ensino.
O Ministério da Defesa apoia o Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares, o PECIM. 310 oficiais e praças da reserva atuaram em 2020 na coordenação nacional e regional das 26 escolas cívico-militares existentes no Brasil. O PECIM é um modelo de gestão escolar baseado nos colégios militares, pelos quais oficiais das Forças Armadas prestam apoio na área educacional e administrativa, somando esforços com os professores, que são responsáveis pelo trabalho didático e pedagógico. O gerente da Divisão de Política de Pessoal Militar, Coronel Irtônio Rippel, explica que os militares atuam no assessoramento à direção da escola e como monitores junto aos alunos e professores.
Nós, os militares, não estamos na escola para substituir a direção da escola, professores e para substituir os funcionários. Nós estamos lá para colaborar, assessorá-los e ajudá-los a implantar o modelo preconizado pelo MEC. E também para transmitir valores de civismo, de cidadania.
Paul Dorner Correia, que é pai de um aluno do sétimo ano da escola Nelson Alves Ferreira, em Manaus, afirma que a presença militar agradou não só a ele, mas ao filho também.
Tem mais qualidade na questão de segurança e também na questão da didática. Para nós, pais, essa sensação de segurança, essa sensação de que tem responsabilidade, de que tem gestão, que tem direção na escola, né, muito bom.
A diretora da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio, Ulisses Guimarães, em Porto Velho, Regina Cláudia Ramos, entende que o diferencial do modelo cívico-militar é o fortalecimento das relações dentro da escola e das ações para desenvolvimento integral de cada estudante.
Eles nos auxiliam colaborando com a realização de pesquisas e de estudo que proporcionam as coordenações pedagógicas, a gestão escolar, o conselho escolar, os subsídios necessários à adoção de medidas capazes de melhorar a integração do aluno, da escola e da família.
Um dos militares da reserva que integra o PECIM é o coronel Antônio Almério Diniz, morador de João Pessoa. Atualmente, o coronel é oficial de gestão de excelência escolar da Escola Chico Xavier. Ele relata a dedicação para manter a presença dos alunos, especialmente durante os períodos de suspensão das aulas presenciais.
Nós estamos juntos aí na distribuição das refeições que são colocadas à disposição, né, dos pais, na entrega e recebimento de tarefas, né, essas atividades diárias passadas pelos professores. Estivemos trabalhando muito forte num projeto de busca ativa, onde alcançamos praticamente zero de evasão escolar e mantivemos um contato próximo com todos os alunos que fizeram rematrícula e novos alunos.
As inscrições para voluntariado no Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares podem ser feitas a qualquer tempo na unidade de vinculação do militar reservista ou pelo e-mail pecim@defesa.gov.br. Reportagem Viviane Oliveira.
Do transporte de cargas tem novos valores.
O acréscimo no valor final do frete ficou entre 6% e 8,5%.
A atualização, que começou a valer hoje, foi determinada pelo preço do diesel S10.
O combustível teve alta de aproximadamente 16% desde o último reajuste dos preços do frete realizado em janeiro.
O secretário nacional de transportes terrestres do Ministério da Infraestrutura, Marcelo da Costa, explica que o preço do frete deve ser revisto sempre que o valor do diesel S10 subir mais de 10%.
Trata-se, na verdade, de um gatilho previsto na lei que instituiu o piso mínimo de frete, que considera que quando houver uma variação da ordem de 10% no valor desse insumo, a tabela de frete é acionada automaticamente. Então, o que foi feito agora nessa quarta-feira foi um reajuste da tabela final de frete, considerando essa variação, esse acréscimo de 16,03% em relação ao preço do insumo óleo diesel. Sempre que houver o acionamento do gatilho, a Agência Nacional do Transporte Terrestre vai publicar uma nova tabela, considerando isso dentro do custo e do valor final do frete do piso mínimo.
A Política Nacional de Pisos Mínimos do Transporte Rodoviário de Cargas foi criada em 2018, em resposta a demandas dos caminhoneiros.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com um minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada. Brasil.
Minuto do TCU.
O TCU vai lançar, no dia 4 de março, o Programa de Apoio à Gestão Municipal Responsável, o TCU Mais Cidades. O programa busca apoiar os 5.570 municípios brasileiros e facilitar o acesso dos gestores a informações qualificadas sobre financiamento, execução de políticas públicas e prestação de contas. O público-alvo do programa são os prefeitos, gestores e servidores municipais. A alinhada a uma das prioridades da nova gestão do tribunal. A iniciativa tem por objetivo aperfeiçoar o diálogo com os municípios como forma de atuar na prevenção das falhas que prejudicam o melhor uso dos recursos públicos. O evento de lançamento é aberto ao público às 10 horas, com transmissão pelo canal do TCU no YouTube. As inscrições podem ser feitas no endereço eletrônico www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, completa 10 anos na corte e recebe homenagem de colegas.
Justiça Eleitoral de São Paulo suspende eleições suplementares para prefeito e vice-prefeito em municípios do estado.
Superior Tribunal de Justiça decide que policiais devem gravar a autorização de morador para entrar na residência.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, foi homenageado hoje por completar 10 anos na corte.
Durante sessão por videoconferência, os colegas destacaram a generosidade e o profissionalismo de Luiz Fux. Fábio Ruas.
A data foi lembrada pelo ministro Alexandre de Moraes, que ressaltou o empenho de Fux para manter o judiciário funcionando mesmo em tempos de pandemia.
Temos na condução do Poder Judiciário brasileiro Vossa Excelência, que com firmeza e sabedoria vem mantendo a prestação jurisdicional sem nenhuma interrupção.
O ministro Luiz Roberto Barroso lembrou que acompanha a carreira de Luiz Fux desde o primeiro concurso em que ele foi aprovado.
Sempre bom caráter, sempre bom amigo, sempre íntegro.
Emocionado, Luiz Fux falou de sua vocação e de como se sente grato por poder defender as garantias constitucionais.
Eu tenho, na minha fé, no sacrário do meu coração, o dever de agradecer a Deus que me deu essa oportunidade de ir para um juiz de carreira e chegar ao Supremo Tribunal Federal para exercer essa missão tão nobre.
Luiz Fux foi promotor de justiça, juiz de carreira, desembargador e ministro do STJ até chegar ao Supremo Tribunal Federal.
Policiais devem gravar a autorização de morador para entrada na residência.
A decisão é do Superior Tribunal de Justiça, ao conceder habeas corpus para anular provas e absolver um homem condenado por tráfico de drogas, Fátima Ochoa.
A permissão para o ingresso dos policiais no imóvel também deve ser registrada sempre que possível por escrito. A sexta turma do STJ estabeleceu o prazo de um ano para aparelhamento das polícias, treinamento dos agentes e demais providências a fim de evitar futuras ilicitudes que possam, entre outros efeitos, resultar em responsabilização administrativa, civil e penal dos policiais, além da anulação de provas colhidas. Segundo o relator ministro Rogério Schietti Cruz, até que a medida seja adotada em todo o país, nada impede que os policiais usem as câmeras de celulares para fazer o registro.
A Justiça do Trabalho em Minas Gerais reconheceu o vínculo de emprego entre um motorista de aplicativo e a Uber do Brasil.
Na ação, o motorista comprovou que prestava serviço mediante cadastro individualizado, caracterizando a pessoalidade.
Ele comprovou que a Uber definia o tipo de veículo a ser utilizado, cliente a ser atendido e fixava preço e rota de atendimento.
Para o desembargador que analisou o caso, ficaram comprovados os requisitos que demonstram o vínculo e o processo deverá retornar à primeira instância para novo julgamento.
A Justiça Eleitoral de São Paulo suspendeu as eleições suplementares para prefeito e vice-prefeito de municípios do estado.
O primeiro pleito suplementar estava marcado para o próximo domingo, 7 de março, e o segundo para 11 de abril. Rimac Souto.
Ao todo, 9 municípios devem realizar eleições suplementares. O processo foi suspenso por causa da pandemia de Covid-19. O governo paulista anunciou que, a partir do próximo sábado, dia 6, todo o estado fará parte da Zona Vermelha, a mais restritiva do plano de São Paulo, que visa conter o agravamento da doença.
Ministério Público e Justiça Federal em Patos de Minas destinam mais de R$1.400.000 para ampliação de leitos na cidade.
O valor será usado para instalar mais 10 leitos de UTI no Hospital de Campanha e 69 pontos de oxigênio. Marisa Omena.
Os recursos foram arrecadados pelo Ministério Público Federal em acordo judicial homologado pela 2ª Vara Federal da Subseção de Patos de Minas. Além dos novos leitos, o projeto prevê a compra de equipamentos e mobiliários necessários para melhorar o atendimento. A Prefeitura deverá prestar contas da utilização do dinheiro em até 90 dias após o recebimento.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal, em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senadores votam PEC emergencial que abre caminho para novo auxílio financeiro à população. O plenário aprova a adesão do Brasil a consórcio de vacinas. Nova comissão de acompanhamento da Covid-19 é instalada no Senado. Boa noite. Senadores analisam em plenário a PEC emergencial, que viabiliza o auxílio emergencial. Os valores pagos pelo governo à população mais carente fica fora dos limites do teto de gastos para o ano de 2021. Em contrapartida, a proposta define medidas de ajuste fiscal para compensar o aumento de despesas. Ficaram de fora do texto o corte do piso de gastos em educação e saúde e a possibilidade de corte de salários de servidores públicos. A repórter Érica Christian traz mais informações.
Na mais nova versão do relatório da PEC emergencial, o senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, limitou em 44 bilhões de reais os gastos com o novo auxílio. O valor é bem menor do que o de 350 bilhões de reais liberados no ano passado. Márcio Bittar defendeu esse limite ao explicar que havia um receio do mercado financeiro do aumento do rombo das contas públicas, já que o novo auxílio vai vir do endividamento público.
Na redação anterior, não constava tal limite, o que poderia trazer incertezas quanto à trajetória fiscal, com prejuízo ao ambiente econômico. Assim, estabelecemos o valor de 44 bilhões.
Além da retomada do benefício, a PEC emergencial estabelece medidas para a redução das despesas públicas, como o congelamento de salários do funcionalismo. Contrária a esses ajustes, que impedirão o pagamento do auxílio para beneficiários do Bolsa Família, a oposição quer a votação de uma proposta que trata exclusivamente do benefício. O senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, citou que a PEC emergencial vai impedir o aumento de repasses para a oferta de mais leitos de UTIs, por exemplo, pela trava ao aumento de gastos.
O orçamento 2021 traz uma perda de 37 bilhões em relação aos valores empenhados em 2020. Por exemplo, se não houver gastos extraordinários para o SUS, há forte risco de uma crise sanitária sem precedentes no país, marcada pelo aumento da demanda por leitos, simultaneamente à redução de recursos.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, busca um acordo para a votação ainda hoje dos dois turnos da PEC emergencial.
Segue para a sanção presidencial a proposta que cria fundos de investimento do setor agropecuário, o chamado Fiagros. Durante a votação no Senado, o relator, senador Carlos Fávaro, do PSD de Mato Grosso, disse que o Fiagros vai facilitar a oferta de crédito para agricultores e pecuaristas. Segundo ele, o fundo deve disponibilizar R$1 bilhão a partir do segundo semestre. Fávaro ressaltou que o projeto permite que qualquer pessoa financie o agronegócio por meio da aquisição de cotas desses fundos, que, por sua vez, vão investir em imóveis e em empresas rurais, sociedades ou ativos que explorem atividades da cadeia produtiva agroindustrial. Carlos Fávaro ainda ponderou que o governo federal deixará de ser a única fonte de financiamento do agronegócio brasileiro.
Vai revolucionar a agropecuária brasileira, vai trazer recursos com juros bastante acessíveis aos produtores brasileiros e trazer uma oportunidade também aos investidores nacionais e internacionais. É a modernização da ferramenta de investimento na agropecuária brasileira.
O Senado aprovou hoje a medida provisória que abre crédito para a adesão do Brasil ao Consórcio Internacional de Vacinas. A estimativa é de que, até o fim do primeiro semestre, o Brasil receba 10,6 milhões de doses. O repórter Pedro Pincer tem os detalhes.
O plenário aprovou nesta quarta a medida provisória que abre um crédito extraordinário de 2 bilhões e meio de reais para a participação do Brasil no consórcio internacional de vacinas COVAX Facility, conduzido pela Organização Mundial da Saúde e outras entidades. O COVAX Facility pretende garantir uma produção mínima de cerca de 2 bilhões de doses em 2021, com possibilidade de mais 1 bilhão de doses a serem distribuídas a países com renda per capita baixa ou média. O relator da MP, senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, aponta a importância da aprovação da medida.
Parece-nos inquestionável o apoio à importante iniciativa do governo federal, que será possibilitada com a abertura deste crédito extraordinário. Assegurar que a população brasileira seja incluída no acesso global a vacinas contra o coronavírus que se mostrem eficientes e seguras.
A medida provisória, já aprovada na Câmara dos Deputados, segue para a promulgação.
A criação da CPI da Covid, proposta defendida por alguns senadores, ainda não é consenso no Senado. Alguns parlamentares defendem a atuação contra a pandemia no país, que tem sido criminosa, segundo eles, e é preciso investigar. Mas, para o presidente do Senado, não seria razoável o trabalho de investigação sem a possibilidade de trabalho presencial. A reportagem é de Marcela Cunha.
O senador Cid Gomes, do PDT do Ceará, lembrou que o requerimento para a abertura da CPI da Covid cumpre todas as exigências legais necessárias. Já o senador Telmário Mota, do PROS de Roraima, não acredita que a CPI seja o melhor instrumento para investigar o executivo.
CPI para parar o presidente, para chegar ao presidente? Ora, o ministro da Saúde já está sendo investigado. A PGR já mandou investigar ele, a Polícia Federal está investigando.
Para o senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, é possível que a CPI cumpra seu papel de investigação sem sensacionalismo.
Se nós não termos um freio a isso, ninguém vai dar. Nós temos senadores, senadoras, capazes de presidir uma CPI como essa sem transformar num espetáculo.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ponderou que, por conta da pandemia, existem limitações para o funcionamento de comissões presenciais.
Não seria razoável decidirmos pela instalação de CPI nesse momento, não podendo ela funcionar na sua plenitude? Não basta apenas ler e se instalar uma CPI como se criasse um fato político apenas.
O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, está coletando assinaturas para que a CPI, se aberta, investigue também a atuação de estados e municípios no combate à pandemia.
E foram eleitos hoje os senadores que vão compor a presidência e a relatoria da comissão que vai acompanhar as medidas de combate ao coronavírus. O grupo de senadores vai verificar, inclusive, a execução orçamentária e o Plano Nacional de Vacinação. No ano passado, uma comissão mista atuou no acompanhamento da pandemia. A reportagem é de Regina Pinheiro.
Por unanimidade, foram eleitos, respectivamente, presidente e vice-presidente do colegiado, os senadores Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, e Stevenson Valentim, do Podemos, do Rio Grande do Norte. Confúcio Moura anunciou que o relator deve ser escolhido nesta quinta.
Então, eu vou entrar em contato com os partidos, bem rapidinho, para que possa nomear o relator. Porque na segunda-feira, o relator ele tem que apresentar segunda-feira para nós todos o plano de trabalho da comissão. Então, lógico, ele deve procurar nós todos para buscar sugestões, né? Então, tem que ser um trabalho intensivo e temos que dar respostas ao plenário toda semana. Toda semana eu vou escolher um dos membros da comissão para falar no Senado do que nós fizemos na semana anterior.
A comissão deve fiscalizar as medidas empregadas no enfrentamento do coronavírus. Além de exercer controle e fiscalização do Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19, para garantir uma distribuição universal e justa das vacinas em todas as regiões do país.
A Comissão Mista de Orçamento elevou em 2,3% a previsão de receita primária da União para 2021. O relatório do deputado Beto Pereira foi aprovado pelo colegiado hoje. O texto prevê um acréscimo de 35,3 bilhões de reais na estimativa de recursos obtidos para o atendimento das políticas públicas, passando para 1,595 trilhão. O relator defendeu a revisão dos números, uma vez que, segundo ele, existem prognósticos mais atualizados, que, segundo ele destacou, Há possíveis melhores receitas em 2021 por meio de privatização, concessões, royalties e dividendos. O IBGE divulgou hoje a retração histórica na economia do país desde 1996, com queda de 4,1% em 2020. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara aprova compra de vacinas por municípios, estados e setor privado.
Projeto aprovado em plenário beneficia pessoas com visão monocular.
Vetos à medida provisória da vacinação ainda serão analisados pelo Congresso.
Boa noite. O presidente Jair Bolsonaro sancionou como lei a medida provisória conhecida como MP da vacinação, que autoriza a adesão do Brasil ao consórcio COVAX Facility, coordenado pela Organização Mundial da Saúde, para a distribuição de vacinas contra a Covid-19.
No entanto, o governo federal vetou partes que motivou a manifestação de vários deputados em plenário contra e a favor da decisão. A repórter Carla Alessandra explica o que foi cortado do texto.
A adesão ao consórcio COVAX Facility permite o acesso a várias vacinas em desenvolvimento no mundo ou que estão em fase de análise. Cabe ao consórcio negociar a compra de doses de vacina em quantidades e cronogramas específicos de entrega e preços aos países participantes. A adesão ao consórcio não gera obrigatoriedade de compra, sendo apenas mais uma opção para que o país tenha doses suficientes de imunizante para toda a população. Mas o presidente vetou pontos importantes da nova lei, entre eles o que obrigava o governo federal a comprar e a distribuir para estados e municípios, através do Plano Nacional de Imunização, as vacinas autorizadas pela Anvisa. Também foi excluído da lei o dispositivo que permite aos estados imunizar sua população com os custos arcados pela União, no caso de omissão ou de coordenação inadequada pelo Ministério da Saúde. O prazo de 5 dias para que a Anvisa aprove a importação e uso de qualquer vacina contra a Covid-19, que já tenha sido aprovado por agências sanitárias estrangeiras, também foi retirado do texto. A deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, criticou os vetos do presidente Bolsonaro, que vão dificultar ainda mais a imunização no Brasil, justamente no momento de aumento de casos e mortes por coronavírus.
Onde o senhor Bolsonaro veta a obrigação do governo federal em vacinar, em colocar as vacinas no Plano Nacional de Imunização, veta o direito dos estados e municípios adquirirem a vacina, veta a ampliação do número de agências internacionais para que a Anvisa tenha referência de autorizar emergencialmente as vacinas, veta o prazo menor para que a Anvisa possa fazer essa autorização, veta inclusive a transparência de dados.
Já o deputado Coronel Tadeu, do PSL de São Paulo, lembrou que o governo tem investido na compra de vacinas e insumos e já repassou bilhões de reais para estados e municípios combater a pandemia. Mas decisão do Supremo Tribunal Federal deu autonomia aos estados e municípios para o combate à Covid-19.
Nós estamos vendo, assistindo, sem poder fazer absolutamente nada, porque estão afiançados pela Corte Suprema desse país, governadores e prefeitos errando no trato com essa pandemia. Hoje, os hospitais estão lotados, não é por falta de dinheiro, não é por falta de ação do governo Bolsonaro, é por má gestão de governadores e prefeitos. A ponto de 3 governadores do estado de São Paulo, da Bahia e do Maranhão, que receberam bilhões, acionarem o governo federal para receberem mais.
Os vetos ainda serão analisados e podem ser derrubados ou mantidos pelos senadores e deputados em sessão do Congresso Nacional. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Saúde.
Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, critica duramente o veto do presidente Bolsonaro à MP da vacinação. De acordo com a parlamentar, o governo, além de ser omisso no combate à pandemia, impede que estados e municípios tomem providências.
Maria do Rosário também não concorda com os ataques do presidente aos governadores e prefeitos que decretaram isolamento nos estados e municípios.
Valmir Assunção, do PT da Bahia, também repudia os vetos do Planalto. Ele considera o governo genocida por ser contra a vacina e outras medidas preventivas, como o uso de máscaras e álcool em gel, o confinamento e o auxílio emergencial para os brasileiros afetados pela pandemia.
Valmir Assunção destaca ainda a importância da autonomia dos estados e municípios para comprarem as vacinas e afirma não entender o veto deste trecho. O petista pede que uma sessão do Congresso seja convocada para derrubar os vetos.
Joseildo Ramos, do PT baiano, pede a saída do presidente Bolsonaro por causa do cenário que o país vive há um ano, quando começou a pandemia do coronavírus. O deputado atribui o quadro caótico à ineficiência do governo em lidar com a crise sanitária ao exonerar dois ministros da Saúde para colocar um militar na pasta.
Segundo Joseildo Ramos, essas ações transformaram o Brasil em campeão de mortes diárias em 2021 e politizou a atuação da Anvisa.
Paulão, do PT de Alagoas, questiona quando a Câmara Federal irá cumprir o seu papel diante de um presidente que repetidamente desrespeita a ciência, a humanidade e o povo brasileiro.
Paulão considera que o veto na medida provisória do processo da vacinação foi uma tentativa de criar um conflito proposital com os governadores. O parlamentar defende que a Câmara coloque como prioridade a questão da vacina pública e gratuita.
Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, avalia que o governo Bolsonaro boicota as vacinas. Segundo o deputado, mesmo com a aprovação de 20 bilhões de reais para a compra, o governo adquiriu imunizantes de apenas dois laboratórios.
Pompeu de Matos exalta o fato da Câmara dos Deputados estar chamando para si a responsabilidade e repartindo tarefas com prefeitos e governadores que querem comprar vacinas para evitar que se fique, segundo ele, à mercê do presidente da República.
Alice Portugal, do PCdoB, pede a instalação de uma comissão geral na casa para discutir a quebra de patentes das vacinas, como forma do Brasil avançar no processo de aquisição e produção de imunizantes. A deputada lembra que o estado da Bahia atingiu 98% de ocupação dos leitos por causa do coronavírus.
Segundo Alice Portugal, a Índia, o Paquistão e outros países produtores de vacinas concordaram em abrir a patente em reunião com a Organização Mundial do Comércio. A deputada lembra o avanço no combate à AIDS quando o governo brasileiro quebrou a patente do coquetel de medicamentos para tratamento da doença.
O Brasil alcançou hoje a marca dos 258 mil mortos pela Covid-19. Padre João, do PT de Minas Gerais, pede que o parlamento pressione o governo federal para agilizar a compra e a distribuição de vacinas e proteger, de fato, a população brasileira.
Padre João também acredita que a recriação do auxílio emergencial é fundamental para amenizar o sofrimento dos 14 milhões de desempregados no país. O deputado salienta que se o governo não se empenhar em minimizar as consequências da pandemia, serão 500 mil brasileiros mortos em 2022.
Eduardo Bismarck, do PDT do Ceará, defende a aprovação de projeto de sua autoria, que autoriza hospitais das Forças Armadas a acolherem seus leitos de UTI pacientes de Covid-19, em caso de esgotamento dos leitos da rede SUS.
Eduardo Bismarck lamenta que no último dia 11 de fevereiro, enquanto Manaus precisava de leitos para tratar de 278 pacientes com Covid-19, 84 leitos do Hospital das Forças Armadas da capital amazonense estavam disponíveis, mas não puderam ser utilizados.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, comenta posicionamento da Fiocruz, que sugere como solução para a crise sanitária a adoção de medidas combinadas entre governo federal, estados e municípios.
Benedita da Silva critica a falta de ação do governo Bolsonaro no combate à Covid-19 e alerta que a variante do novo coronavírus descoberta em Manaus está se espalhando para além do território nacional. A deputada também pede que a Câmara proteja os cidadãos, aprovando urgentemente a volta do auxílio emergencial.
Educação.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, informa que, de acordo com dados do Ministério da Economia, o governo Bolsonaro apresenta os menores índices de investimento em educação desde 2010. Ela avalia que esses dados revelam o negacionismo do governo em relação à ciência.
Érica Cocai também defende a inclusão dos professores na lista de prioritários para a aplicação da vacina contra o coronavírus. A deputada argumenta que a volta às aulas deve ser feita de maneira segura, tanto para os alunos quanto para os profissionais das escolas.
General Girão, do PSL do Rio Grande do Norte, ressalta que o Brasil é o sexto PIB que mais investe no mundo na área da educação, mas que o ranking brasileiro é um dos piores quando inserido no cenário mundial. O deputado atribui o paradoxo à inversão de prioridades de investimentos no ensino superior ao invés do ensino básico.
General Girão preocupa-se com as crianças e jovens que não sabem ler, escrever e fazer contas básicas. Ele critica os opositores que agridem o presidente, mas que se esquecem de que não priorizaram a educação enquanto estavam no poder.
Doutora Soraya Manato, do PSL do Espírito Santo, defende a implantação do ensino domiciliar no Brasil. Ela informa que o Ministério da Educação disponibiliza gratuitamente um amplo material digital e interativo que auxilia os pais na educação das crianças.
Doutora Soraya Manato também destaca o aplicativo Grafogame, que auxilia famílias e professores na alfabetização das crianças e torna o aprendizado mais divertido. A deputada acredita que a família exerce grande influência no desenvolvimento da linguagem e no futuro educacional da criança.
Economia.
Nilton Tato, do PT de São Paulo, informa que o relatório Focus do Banco Central mostra que a projeção da inflação para 2021 é de 3,87%. Segundo o deputado, a alta nos preços dos alimentos e combustíveis está tirando o poder de compra do brasileiro.
Nilton Tato acusa o governo federal de demonstrar pouca preocupação com os reajustes frequentes e pede o empenho dos parlamentares na busca de uma solução para o problema.
O Distrito Federal e mais 12 estados decretaram medidas restritivas de funcionamento por causa do avanço da contaminação do coronavírus.
Neucimar Fraga, do PSD do Espírito Santo, sugere que os governadores e prefeitos que decretaram lockdown também libere os comerciantes afetados pela decisão com a isenção de impostos e a suspensão de cobranças, juros e aluguéis.
Neucimar Fraga argumenta que não é razoável determinar o fechamento dos estabelecimentos e mesmo assim exigir que eles cumpram os compromissos financeiros e fiscais.
Fernando Rodolfo, do PL, faz um apelo ao governador de Pernambuco para que isente as pessoas que perderam os empregos do pagamento de conta de água e impostos durante o ano de 2021. O deputado também critica as medidas restritivas no estado, que proíbem o funcionamento de atividades não essenciais para conter o avanço da Covid-19.
Na visão de Fernando Rodolfo, o decreto vai provocar fome no território pernambucano. O deputado questiona o critério usado pelo governador, pois as igrejas estão abertas enquanto o comércio está fechado.
Desenvolvimento regional.
Léo de Brito, do PT, registra visita feita recentemente a 9 municípios do Acre, estado que sofre com enchentes, crise migratória, emergência de dengue e colapso na saúde por causa da Covid-19.
O deputado esteve na região do Alto Acre, onde anunciou 14 milhões de reais em emendas parlamentares para as áreas de saúde, infraestrutura e agricultura. Léo de Brito cobra ainda auxílio para os que sofrem com os alagamentos, como a liberação do FGTS e a facilitação de recursos para os ribeirinhos que perderam as safras.
E o do Rocha, do MDB, informa a decisão dos 18 deputados e 3 senadores que formam a bancada do Maranhão de destinarem emendas para beneficiar instituições públicas do estado, rodovias federais, a base de Alcântara, o Hospital do Câncer e o combate à Covid-19.
Segundo Hildo Rocha, as universidades estadual e a federal do Maranhão, assim como o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, estão sendo beneficiados com 40 milhões de reais cada um. O parlamentar acrescenta que ainda estão sendo alocados 59 milhões de reais para a duplicação de trecho da BR-135.
Paulo Ganimi, do Novo, parabeniza a cidade do Rio de Janeiro por seus 456 anos completados no último dia 1º de março. O congressista afirma que tem orgulho de ser carioca e de ter vivido grande parte de sua vida no município.
Paulo Ganimi anuncia que no próximo sábado, dia 6 de março, haverá uma série de conversas online para debater questões que afetam a cidade e o estado do Rio de Janeiro. Entre os assuntos que serão abordados, ele destaca os problemas enfrentados na segurança pública, na educação e na economia local.
Votação.
O plenário da Câmara aprovou o projeto de lei que permite a compra de vacinas contra a Covid-19 diretamente por prefeituras, governos estaduais e iniciativa privada. Ouça mais detalhes na matéria de José Carlos Oliveira.
A aprovação ocorreu no mesmo dia em que o presidente Jair Bolsonaro vetou trechos da lei em que Câmara e Senado permitiram que estados vacinassem a população com custos arcados pela União no caso de omissão ou de coordenação inadequada do Ministério da Saúde. O novo projeto de lei é de autoria do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que chegou a articular o texto com o governo federal. Recente decisão do Supremo Tribunal Federal também ampara a iniciativa de prefeitos e governadores na busca de vacinas durante a pandemia. A proposta aprovada ainda autoriza estados e municípios a contratarem garantia ou seguro privado para cobrir indenizações por eventuais efeitos colaterais das vacinas, como já foi exigido, por exemplo, pelos laboratórios Pfizer e Janssen. O relator, deputado Igor Timo, do Podemos de Minas Gerais, fez um pequeno ajuste no texto original para deixar claro que estados e municípios poderão usar recursos oriundos da União na compra de vacinas contra a Covid-19.
Essa correção é de fundamental importância para permitir que os recursos, uma vez destinados ao Fundo Municipal de Saúde, possa também fazer aquisição de vacinas.
Autor de proposta semelhante, o vice-líder da minoria, deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, afirmou que a autonomia de prefeituras e governos estaduais é fundamental diante do que chamou de governo federal negacionista, que faz campanhas contra as vacinas.
De fato, a União não tem exercido seu papel de liderança, de coordenação, pelo contrário, tem atrapalhado e muito. É um projeto equilibrado. Eu acho que nós vamos ter que correr atrás de um grande prejuízo irreparável, porque nós já perdemos vidas. Eu acho difícil agora os estados e municípios conseguirem fazer os acordos comerciais, porque diversos outros países já fizeram as compras governamentais e o governo Jair Bolsonaro, no momento que poderia garantir estas compras, ele não fez.
Em defesa do governo federal, o deputado Otoni de Paula, do PSC do Rio de Janeiro, avaliou que o novo projeto de lei corrige itens vetados por Bolsonaro em lei anterior.
O que o presidente Bolsonaro vetou foi a possibilidade de um endividamento do Estado ser arcado pela União. O atual projeto, não. Cada governador, cada prefeito poderá comprar e arcar com a sua responsabilidade civil. Não tem vacina no mundo. Agora, se alguém achar vacina, compre e pague, porque não é o governo federal que vai arcar com isso.
Outro item importante da proposta aprovada é a permissão para o setor privado comprar vacinas contra a Covid-19. O tema foi alvo de polêmicas na tramitação de uma medida provisória na semana passada, mas dessa vez o relator Igor Timo acredita que o texto não deixa brechas para que a população mais rica fure a fila de vacinação.
Não há nenhuma possibilidade de furar fila. Haja visto que será feita as doações para que, em 100%, para que os grupos de risco sejam vacinados prioritariamente e, num segundo momento, 50% de toda a vacina que for adquirida seguindo os critérios do Plano Nacional de Imunização.
Mesmo após o fim da imunização dos grupos prioritários, o setor privado só poderá aplicar os 50% de vacinas adquiridas de forma gratuita. Todas as medidas previstas no projeto aprovado se aplicam apenas às vacinas aprovadas pela Anvisa de forma emergencial ou definitiva. O texto seguiu para a sanção presidencial. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
A Câmara também aprovou o projeto que reconhece a visão monocular como deficiência sensorial visual. A visão monocular pode ser definida como a cegueira em um dos olhos e até então não era legalmente considerada uma deficiência.
A relatora da proposta, Luísa Canziani, do PTB do Paraná, avalia que a aprovação ajusta uma tendência que já vinha sendo seguida nos tribunais e em atos do Executivo.
Na tarde de hoje, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que cria o PERSE, Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos.
De autoria de Felipe Carreiras, do PSB de Pernambuco e outros deputados, a proposta prevê o parcelamento de débitos de empresas do setor de eventos com o Fisco Federal, além de outras medidas para compensar a perda de receita em razão da pandemia de Covid-19.
Outra matéria aprovada na tarde desta quarta-feira foi a urgência para o projeto que pretende intensificar as relações comerciais entre Brasil e Chile.
No entanto, Carlos Aratini, do PT de São Paulo, afirma que não entende a urgência de votar esse projeto em meio à pandemia. Para o deputado, a medida deveria ser enviada à Comissão de Relações Exteriores e debatida com mais profundidade.
Carlos Aratini também comenta que o veto do Poder Executivo à liberação emergencial de vacinas contra o coronavírus é mais uma ação do governo que atrapalha o combate à pandemia. O parlamentar acusa o governo federal de ser omisso na proteção da população e de atrasar a aprovação do novo auxílio emergencial.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Tony Ribeiro e apresentação de Val Monteiro e Mônica Tati. Boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.